fica no mesmo lugar do que o, né? Ele abre mão e fica com outro poder no mesmo lugar.
Mas aí entra aquela coisa que Jacó tem a ver com Éker, que é o calcanhar.
Sim.
E Esaú, quando a Jacó é Éker, quando ele é calcanhar, Esaú está lá em cima.
É,
e quando quando Esaú está embaixo, Jacó vem para ele, que ele está lá em cima.
Fala, amiga.
Mesmo na Torá literal, se é que está, porque eu acho que isso é a causa vital de antissemitismo. Aonde isso está escrito, ou, tanto ou não, eu estou perguntando, não sei, ou na Torá literal, ou na Torá oral, que a alma do judeu é uma alma que pode chegar ao quinto nível, que é o nível de Yehidá, que é isso que a gente fala, que a gente tem a essência de Deus, né? Que a gente pode, né, ser um canal, literalmente uma expressão da divindade, e que os outros povos, todos os outros, não têm esse nível, esse quinto nível. Eu acho que isso é a causa vital de antissemitismo.
Ou que o povo escolhido.
Não é, mas assim, mas todo talvez, toda sensação também de que somos muito especiais, escolhidos, mas reside nesse aspecto aí, desse nível da alma que você tem um nível a mais. Você pode estar numa conexão de unidade completa que ninguém conseguiria chegar nisso.
Mas esse escolhido não é que seja a gente. A gente é você fazer um crescimento para você iluminar tudo que está em volta e tudo junto.
Que seja, mas você tem um nível de espiritualidade que você consegue chegar mais alto. Você tem um receptor de...
O que
de...
ela está falando é que o povo judeu chega...
Sim, nós temos uma alma que... Forma técnica. A nossa alma tem um receptor, mais um potencial, um transformador mais avançado. Agora, em primeiro lugar, isso na Torá escrita não está de forma clara. Na Torá escrita não está isso de forma clara. Por quê? Porque você está entrando em Kabbalah. E a Kabbalah não está escrita de forma clara na Torá. Indicas apenas. Então, em primeiro lugar, quando a Torá fala que o nosso povo é Am Segulah, que as pessoas traduzem como povo escolhido e aí fica meio estranho, não obrigatoriamente, Segulah é justamente
isso.
Agora, esse é o primeiro ponto. Agora, fora isso... Onde você vai encontrar isso? Isso vai encontrar no Zohar, isso vai encontrar no Maharal de Praga, por exemplo.
Tá, mas na Torá não está escrito que é o povo.
Mas isso é Torá.
Está escrito Am Segulah. Segulah, a pergunta é o que quer dizer Segulah? Quer dizer escolhido. Escolhido para representar Deus. Isso significa.
A parte mística fala que Deus tem um nível a mais. Isso é
Zohar, sim. Isso é Zohar. Isso é Zohar, que existem vários tipos de almas. Existem almas que são mais elevadas e almas que são menos elevadas. Só
isso.
Almas que tem mais em Yitro.
Ah,
lógico.
Yitro, capítulo 19. A gente vai ler em Shavuot essa leitura.
No
17º sábado em Shavuot. É nos dias anteriores a Shavuot, quando Deus está avisando Moshe, então vamos dar a Torá agora nos próximos dias. Então Hashem fala: vocês são Am Segulah para mim. Deus fala para Moshe: vocês são para mim Am Segulah. Não só isso, a gente fala muitas outras coisas. Vocês são um povo de sacerdotes e de reis.
Segulah é uma palavra que eu não sei como
é. É muito difícil traduzir.
Mas é mais um tesouro, né?
É tesouro.
É mais um tesouro
do que escolhido.
Escolhido é forte, né?
É, fica estranho.
Fica estranho.
O que quer dizer escolhido? Você foi escolhido para receber a Torá. Foi escolhido. O que quer dizer escolhido? Nós é que nos escolhemos porque os outros povos não queriam receber. É uma seleção natural.
Ela está falando aqui.
O quê?
Fala pro meio.
Deus criou o homem.
Certo.
O homem no sentido universal.
Ser humano.
Certo.
Ser humano.
Certo.
Então, de repente, a gente olhando, eu sou livre, cabalada, de outra forma, como leiga.
Sim.
É difícil para mim, na minha cabeça, eu entender que, de repente, a gente é, vamos dizer, entre aspas, acho que a tradução está muito mal feita, do povo escolhido. E que a gente tem um potencial maior do que os outros homens da Terra, em termos universais, é estranho.
Não é
estranho,
então, universais, é em termos espirituais.
É. Então, mesmo
você não tem células a mais do que os outros. É. Você tem as mesmas coisas. Então, como funciona do mesmo
Escuta,
jeito,
QI. Né? Todas as pessoas têm o mesmo QI?
Não, exatamente. Não.
Então, o quê? Um é superior ao outro?
É.
Se eu falar que você tem um QI mais alto que a outra pessoa, então eu estou ofendendo alguém?
Não, é
um fato. Fato. Você tem um QI mais alto, pronto. Aproveita
ele.
Ele
é mais forte, ele tem mais potencial.
Você tem mais potencial, então aproveita o potencial.
Um é mais forte do que outro, outro é mais fraquinho.
Tem uma da mesma forma aqui, então, cada um tem um tipo de alma. A partir do momento que Abraham batalhou, não foi assim, recebeu uma alma, menina, o homem deu a vida para isso.
É.
Batalhou, conseguiu passar por todos esses testes. Ele adquiriu um nível de alma elevado.
Sim.
E ele transmitiu isso. Fácil de graça para nós isso.
Na verdade, não foi bem assim só, né?
Não, seja, óbvio, nada é assim fácil.
A grande conquista espiritual mesmo foi a guerra do Jacob com o anjo. Foi ali que Jacob virou Israel.
Tudo bem. Ele atingiu um nível ali, mais alto.
Espiritual, ali.
E depois, quando os judeus desceram para o Egito, eles atingiram um nível mais elevado ainda. E aí eles puderam virar um povo. E aí sim eles adquiriram, quando receberam a Torá, eles receberam uma alma especial.
E por isso outro filho não.
Por isso outro filho não. Quer dizer, tinha que batalhar, não é de graça. Quem foi para o Egito?
São escolhas.
Então tá aí o povo escolhido. O povo escolhido quer dizer que você escolheu isso. Você foi atrás disso, você batalhou e você recebeu.
É sofrimento, né, no
Egito. Exatamente. Exatamente.
Mas é isso que os homens dizem. De fato, é uma
sim.
alma, sim, nesse esquema, sim. diferente de outros povos.
Sim.
É forte mesmo. Eu acho delicado, bem delicado. Você, dentro de todos.
Mas escuta, não é esse que é o problema. As pessoas olham, às vezes, esse tipo de coisa como uma coisa simples, fácil. Mas, na realidade, a responsabilidade é muito maior.
Sim, claro.
Como tudo. Né? Claro. Quando você tem, justamente por ser assim, você tem uma responsabilidade maior.
Você tem o potencial.
Você precisa,
não quer dizer que a pessoa atinge esse nível.
Você, se você já quer ser assim, você tem que ter a responsabilidade.
Claro, você é um farol.
Não é? Isso não é tão simples.
Não. A gente paga um monte de...
Paga um monte de passos.
É a gente já falou. É uma coisa difícil de entender. Ela também demorou, né?
Muito.
Mas eu
não
só...
É
quando você se liga na Torá, começa a estudar e a sentir, enfim. Aí você entende. A Torá é nossa. Nenhum outro povo tem a Torá. Deus deu pra gente. E quando você se liga nela, é que você entende que realmente você faz parte dessa Torá e não do resto da humanidade. É que
tudo veio da Torá. Né?
Todo o resto. A Torá é nossa. Nenhum outro povo tem a Torá. Nós somos a...
os únicos que têm acesso de verdade. Porque os outros nem não entendem exatamente como tem que entender.
A Torá é nós. Nenhum outro povo tem.
Não, porque todos os outros têm acesso.
Estuda, você
reconhece. Todos os outros que têm... Mas todos os outros que têm acesso à Torá, que dizem ter acesso, eles têm a Torá escrita. Eles não têm a Torá oral. E é por isso que eles não entendem nada.
Eles interpretam.
Interpretam segundo que ele, a barriga dele falar. Mas não conforme o que nós temos a tradição, que é o que está escrito.
Eles tentam passar.
Não tem.
Eles tentam traduzir do jeito deles. Eles tentam manipular as informações. Eles não têm. Eles ficam loucos para saber o hebraico. Eles querem saber onde estão os outros.
Eles querem saber cabala.
É, cabala.
Os evangélicos nem chegam perto da cabala.
Não estou falando dos evangélicos, mas tem muita gente hoje em dia que quer saber cabala.
Então, muda eles cabala.
Cabala na
boca. Cabala. Mas acontece o seguinte, você entende.
Começa aqui a cabala.
Você tem que... São vários níveis de conhecimento da Torá. Não adianta só ficar no... literal, entendeu? Você vai, vai baixando.
Vai se aproximando.
Você acha que quem lê o Zohar entende o Zohar?
Não.
Ninguém entende. Se o cara não tem uma base para entender o que está escrito, ele não vai entender nada.
É uma coisa muito simples, mas é que nem você falar alguém que é um super cirurgião, entendeu? Ele quer aprender, quer dizer, ele já estudou, ele passou pelo jardim de infância, pelo primário, pelo ginásio, pelo colegial, hoje em dia já não faz estudo, pela faculdade, né? Até ele chegar onde ele chegou. É um processo. Agora você, o cara que está com 4 aninhos lá na... que ele ser um super cirurgião, não vai ser. Ele não adianta pegar os livros de anatomia, que ele não vai entender nada, não vai nem começar.
Não vai nem saber ler.
Nem sabe ler.
Não, nem ler.
Aconteceu uma coisa esse ano, assim, especial, que eu vejo é como que os povos têm dificuldades e como nós muitas vezes somos inspirados. Dos 12 nobres desse ano, sim, eram judeus.
Sim.
Os Estados Unidos não vai mais bancar estudo de israelense. Por quê? Eles bancam, eles vão para os Estados Unidos e na hora de ganhar os novos fica tudo como Israel que ganhou. Então eles não vão mais deixar os meninos israelenses estudar nos Estados Unidos, a não ser que...
É porque existe uma confusão um pouco grande também. Não, eu sei que tem uma confusão muito grande entre você. Quando você fala que o judeu ganhou o Nobel, mas qual é a nacionalidade dele? Porque no final, o judeu está espalhado, entendeu? Israel mesmo não tem tanto. Tanto mais. Porque acaba saindo, entendeu? Acaba saindo. Mais uma vez um judeu ganhou. Entendeu? E a pessoa
está. Estão assumindo que então, nós, de fato, de 12, 6 é muito bom, né?
É muito bom, né?
Nós temos inspiração. Não sou.
Tem algo a mais, né?
Mas não é esse algo a mais, não tem nada a ver com a parte espiritual. Esse algo a mais tem, porque o judeu sempre se esforçou para estudar.
Não,
é a única coisa que ele sempre pôde fazer, é levar o livro dele embaixo do braço. Se ele não tem livro, ele decorava. Entendeu?
Mas tem uma perda de valor, gente boa.
Tem, mas eu estou falando, mas o judeu especialmente.
É da importância muito grande. Desde pequeno.
Desde pequeno. Uma criança com 3 anos tem que aprender a ler. É obrigatório. Você não tem
o nosso verdadeiro prêmio.
3 anos. Pela Torá, 3 anos. Tem que
mas ele não tiver uma.
Todo meu livro, começou a ler com 3 anos. A Guilherme também.
Uma jogada assim perfeita. Você não tem esse esforço, essa inspiração.
Você
chama pra lá,
não vai.
Não entra.
Tem uma aluna comportada esperando a vez aqui. Fala, menina.
Abraão, Jacó, as coisas que eles passaram, as coisas que aconteceram, daí você consegue trazer a justificativa um pouco mais fácil na cabeça, que a gente está falando. Entendeu? As provações que o Abraão passou, Jacó, tudo isso para chegar. E daí vem o ponto da Torá oral, de você contar, né? Não adianta só você ler. É um negócio de peça. É você estar contando, isso vai se repetindo. Isso são fatos, são coisas que aconteceram. A entrega da Torá, milhares de pessoas viram. Não é que um viu, é milhares que viram. Existe, a Torá está lá. Então, quando você pega por aí, você realmente, você tende a ficar um pouquinho mais fácil de a gente elaborar. Que realmente.
Sabe qual é o problema? O problema é que o judeu tem um problema com isso. Você vê, o resto do mundo não tem esse problema.
Não.
O resto do mundo diz, o judeu é o povo escolhido. O problema é o judeu que não aceita ser escolhido.
É verdade.
Você vai ver a maioria. Você vai falar com qualquer.
Eles discriminam a gente dizendo que nós somos especiais.
Vocês são um povo escolhido.
É chato e assumir.
É uma responsabilidade.
Isso vem na base do iluminismo, vem da parte da história, da parte dos filósofos liberais. Então, o pessoal que fez faculdade, todos nós fizemos, tudo isso faz uma coisa na cabeça que você abre ela e talvez abre até demais e esquece dessa parte.
Deixa escapar o que não é para escapar.
Faz parte do meio que a gente vive. E daí eu te falo, entra aí, se você for realmente, entra isso aí que você falou, de Balek, né?
E exatamente, e confunde a gente, assim, não. Será que nós somos de fato?
Que a gente fala, de repente você não se respeita por ser judeu e nem ter um potencial e ser especial, porque você acaba de falar, né? 12, 13, 9, 6. Tem porque 5 mil anos de povo, nós estamos aqui. Alguma coisa tem diferencial, a gente fica meio. Né?
Agora, fala, Miriam, peraí, a Miriam tá coitada esperando aqui já.
Não, mas eu acho.
Você que levantou tudo isso, foi ótimo.
Não, eu acho que se nós. Tudo bem, então beleza, isso é o que o Zohar fala, todos os mestres de todas as gerações, todos os grandes rebes e mestres e pessoas iluminadas, sagradas, né, falaram isso, passaram isso para frente. Existe essa diferença aí nesse...
Técnica.
Técnica. Espírito mesmo, genética mesmo, da alma.
Isso.
Né?
É, da alma.
Então eu acho que uma coisa assim, uma coisa que eu penso, que eu acho... Que não, eu queria deixar só colocado. Eu acho que a gente, então, se é isso mesmo, a gente tem que tomar um cuidado hiper master blaster extra... Não se sentir superior por causa disso.
É, pelo contrário, tem que ter humildade.
A gente tem que, talvez, a gente tem que ter um amor
aos
outros muito mais do que eles podem amar a nós. Porque se a gente, então, tem tem uma semelhança, uma imagem semelhante, um pouco mais...
É
como se fosse um vidro e um cristal, né? Se o cristal tá revelando toda a essência, né, da imagem e semelhança, que todos os seres humanos são imagem e semelhança, mas talvez possamos ser cristais e os outros são vidro, refletem um pouco menos. Então, se o judeu, no geral, conseguir se alinhar em conseguir amar toda a criação com muito mais responsabilidade, muito mais respeito a tudo que Deus criou, talvez uma hora a gente vai estancar esse antissemitismo.
Tanto que você falou...
Eu acho, mas é um alinhamento do judeu também, que o judeu tem que fazer consigo mesmo. Porque eu acho que o judeu já se perdeu um pouco nessa arrogância.
Mas eu não acho que o problema é só arrogância.
A pergunta é quem se perde nessa arrogância também.
Vai vir Messias se parar as lágrimas, gente.
Ninguém sabe.
Então também tem a ver com essa coisa de paz, né? Entre os dois.
Sim, sim, não deixa de ser.
Porque uma coisa você ser
feliz.
Aí que tá. A pergunta é: o que significa? Quando, se você pegar os grandes. Vamos pegar os nossos prêmios Nobel, Miriam? Vamos pegar os nossos prêmios Nobel de verdade. Quem são os nossos prêmios Nobel? Não é o prêmio Nobel da Paz, não é o prêmio Nobel de sei lá o quê. Nosso prêmio Nobel de verdade são quem?
Os nossos sábios.
Nossos sábios, que representam de fato todos esses ensinamentos. Esse é o nosso prêmio Nobel de verdade. Então, o cara sabe ciência melhor, se diz por que ele sabe? De fato, não faz diferença. Tudo bem, é verdade que a gente dá mais ênfase para a educação, por isso as pessoas acabam tendo um melhor desempenho nisso. Não é esse o nosso enfoque. Se você for pensar o número de prêmios Nobel de Torá que nós temos, ninguém tem um prêmio Nobel. E nós temos milhões ao longo de todas as gerações. E esses não têm nenhum tipo de arrogância.
Nada.
Nada. Não é só eram, são até hoje. Você vai conhecer as pessoas que de fato se dedicam. O cara não tem tempo para ficar pensando. Uma pessoa que de fato se dedica ao propósito ao qual ele veio aqui, ele não tem tempo para ficar pensando, eu sou mais do que ele, eu tenho uma alma mais elevada. O que me interessa? Eu agora quero trabalhar, então vamos aproveitar o desempenho. Eu consigo chegar mais alto? Ótimo, esquece esse fato, vai trabalhar.
É muito grande porque... Quem é muito grande porque consegue ser muito pequeno.
Sim. É inversamente proporcional.
Ele só consegue ser muito grande porque ele sabe ser muito pequeno. Sim. Também. Quer dizer, ele consegue tratar a moça que talvez limpa a casa dele com o mesmo respeito e santidade que ele trata o pai dele.
Sim. Perfeito. Mas por quê? Porque ele não vai ficar pensando agora, eu sou mais ou menos, não faz diferença. Eu sou mais...
Sim, tá certo. Israel, que estão mais conectados ao mundo, fora de Israel, tudo... Se a gente realinhar, eu acredito que a gente vai estancar esse ano.
Tá certo.
De vez. Eu tá,
é. Mas
eu acho que o antissemitismo maior
vai existir. Porque se você não amar o outro, ninguém vai amar.
Se ele é judeu, ele não vai ter antissemitismo. Entendeu? As pessoas, o judeu tem que ser judeu. No momento em que ele começa a querer se igualar aos goim, aí começa a aparecer os problemas. É esse que é o maior problema, entendeu? E aí sim, é o que Deus fala. Se você não faz a diferença entre você e o goi, entre aspas, a diferença, eu não estou falando.
Sim.
Se você não faz a diferença, então vai vir o goi fazer a diferença.
Que é o que a gente falou semana passada, é a maleca.
É, na verdade.
Ele vem mostrar a diferença.
É, exatamente.
Ele te lembra da pior forma.
Da pior forma, né? Eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com isso, tem sim, vai para o campo de concentração e não tem história. E aí, naquela hora, ele é judeu, querendo ou não. Por mais que ele não...
E naquele momento...
É igual a Ucrânia.
Naquele agora. Momento, ele vai dizer pra você, você é judeu, o que eu falo? Que o goi vai falar o tempo todo, você é o escolhido. Você é o escolhido. Esse é o maior problema.
Aquela frase que diz, se você não fizer kiddush, o goi vai fazer a tal.
É que é tudo tão complicado, né? Porque
mas você não santifica.
Deveria aprender dessa história. E aí é perseguido de novo.
É perseguido de novo. Não tem fim.
Você vê. Você está num mundo que... Eu estava justo antes discutindo com a Cíntia lá. A gente vive num mundo pós-guerra, que o holocausto nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque tem Yad Vashem, tem Estado de Israel, e a gente fala sobre isso, a gente faz e fala e fala e fala, nunca mais vai acontecer, porque eu lembro o tempo todo disso. Não vai mais acontecer porque eu lembro.
Não é.
E aí, de repente, olha só o que está acontecendo na Ucrânia, na França, e assim vai. Quer dizer, uma coisa que você nunca imaginou que vai acontecer agora, e acontece.
E você, Cíntia, falou antes que os alemães também sabem, né? Eles sabem. E são muito inteligentes. Era o país que antes da guerra tinha os maiores intelectuais, os maiores engenheiros, os melhores médicos. E, no entanto, com todo o conhecimento deles, eles fizeram uma máquina de assassinato em massa de um povo que não fez absolutamente nada, simplesmente por ser judeu. Isso era o povo mais avançado da época.
Das 20 crianças ali, que eles injetavam o vírus da tuberculose no peito e deixavam o peitinho delas lá proliferando, eles enfiavam um tubo pela garganta.
Mas só isso, gente? Quantas histórias tem?
Crianças entre 6 e 12 anos.
É uma das coisas.
É uma das coisas, né? Mas isso que eu tô falando, esses meus... Mas quem era Mengele? Mengele era um dos maiores geneticistas, ele era médico.
Era
médico. Escuta, então, eles eram...
Não era qualquer um. Não era um João Ninguém.
Hoje ele poderia ser prêmio Nobel.
É, com todos os experimentos que ele fez na guerra, ele podia ter.
Tem um senhor que trabalhou
para ele.
Na cabeça dele, ele tinha que era médico, ele veio, ele levantava.
Não, eles faziam qualquer coisa.
Você conheceu a dona Elisa que vinha aqui, aquela senhora de idade, que pintava os olhos? Você lembra a dona Elisa? Então, ela dizia que quando ela entrou no Mackenzie, E quando a primeira vez que não sei quem falou o quê, ela falou que ela era judia, disse, olharam, mas onde é que estão os corpos e a cauda? Assim, ela falava em português, mas onde é que estão os corpos e a cauda?
Tadinho.
E o meu grande
Mas tem gente que diz que essa palavra veio de judeu mesmo.
Mas é lógico.
Por isso que não se deve usar.
Agora, minha filha diz que denegris é de negro.
É.
Eu não sabia.
Acho que era mais que
Bia. Ah, eu falei, Bia, eu não aguento. Ela falou, mas tem muita gente que não sabe. Como você deve falar denegris de Pepe, que nem sabe que é de negro.
Colaboradora, não é? Agora também.
Colaboradora, é verdade.
É bonitinha em hebraico que chama Zé.
Zé, é ajudante.
Nossa, toda ligada.
Tem um celular melhor que o teu.
Eu indiquei o dinheiro pra minha filha essa semana e passei um endereço pra ela. Eu falei, olha, minha filha mora no Itaim, tá o limão.
Não gosta de
trabalhar no Itaim. Não, ela virou pra mim assim, não, não precisa se preocupar, eu olho no...